Aquecimento global. Dos médicos tarefeiros levanta dúvidas éticas, avisa o bastonário Carlos Cortes. O jazz está de regresso à cidade de Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor.
A esta hora, 20 graus, Ponta Delgada 17, Funchal, Faro e Porto com 14, Lisboa 13. As notícias com Eduardo Maia.
Belém do Pará, a cidade da Amazónia Brasileira, concentra hoje os olhares do mundo, hoje e amanhã, porque 60 chefes de Estado e de Governo estão a chegar à cidade para voltar a discutir o combate às alterações climáticas e tentar colocar este combate nos trilhos de Paris, ou seja, dentro do limite de um aumento da temperatura global de 1,5 graus, 1 grau e meio. A Cimeira do Clima acontece desta vez ao mais alto nível, antes de começar na próxima semana a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP30, e o objetivo é compromisso por parte dos políticos, inverter o caminho em que o planeta segue e voltar a devolver ao mundo a esperança. Em Belém, a repórter da RTP, Daniela Santiago, vai seguir de perto os dias os trabalhos da Cimeira.
Nunca os eventos climáticos foram tão frequentes e extremos. Dias depois do maior furacão de que há registro no Atlântico, a Amazónia recebe centenas de decisores políticos, chefes de Estado, de Governo, líderes das Nações Unidas, da União Europeia, da América Latina, para negociações climáticas. A organização brasileira chama-lhe a COP da implementação. Os indígenas preferem chamar-lhe a Cimeira da Floresta. A Conferência do Clima das Nações Unidas ganha também um novo formato. A Cimeira de Líderes acontece agora, antes do início da conferência. Belém, capital do estado do Pará, não tinha infraestruturas para tanto, para acolher milhares de pessoas. O governo brasileiro assegura que esta estratégia vai beneficiar a reflexão com mais tranquilidade e a organização. De Portugal vem o primeiro-ministro e a ministra do Ambiente. O último relatório das Nações Unidas revela uma ligeira melhoria em relação ao ano passado. Mesmo assim, a trajetória do aquecimento global, se nada mudar, situa-se entre os 2,3 e os 2,8 graus centígrados, quase o dobro da meta traçada. A saída dos Estados Unidos da América do Acordo de Paris, a situação geopolítica mundial com várias crises, o negacionismo ameaçam os poucos avanços conseguidos. Ao lado de António Guterres, Lula da Silva vai abrir os trabalhos com as mãos sujas de petróleo. Pelo menos é isso que o acusam os ambientalistas. O governo brasileiro autorizou há poucos dias a prospeção de petróleo na foz do Amazonas, um rio de incoerência em vésperas desta cimeira mundial.
E nesta cúpula de líderes que começa hoje em Belém, estão presentes muitos chefes de Estado, mas há três ausências muito notadas, que são os líderes dos três países mais poluidores do mundo: a China, os Estados Unidos e também a Índia. A abertura oficial é feita por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Depois, à hora de almoço, hoje é lançado o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, um novo mecanismo para garantir o futuro das florestas tropicais, vitais para a vida na Terra, a principal, a Amazónia, que mora 60% dela no Brasil, mas que atravessa 8 países, do Peru à Colômbia, à Venezuela, à Bolívia, e estas florestas são imprescindíveis para regular a temperatura do planeta, tornando-o mais fresco. Mas elas estão em risco, e para acelerar a proteção destes ecossistemas, o Brasil quer criar um mecanismo que incentive os países com floresta tropical a terem uma política de proteção destas florestas. A jornalista Oriana Barcelos falou com um dos autores deste novo mecanismo que vai ser apresentado hoje em Belém.
O Fundo Florestas Tropicais para Sempre é uma proposta do Brasil, já conta com o apoio de 10 nações, mas a ideia é chegar mais longe.
O que a gente espera é que a grande maioria dos países desenvolvidos se envolva e também as empresas, instituições e tal que queiram contribuir, né, para a manutenção das florestas tropicais.
Tasso Azevedo é um dos autores do sistema. Ele explica que o objetivo é incentivar a preservação florestal.
E a ideia, então, era você ter um mecanismo que pagasse por essa manutenção da floresta e que, se houvesse desmatamento, você faça um desconto para cada hectare que for desmatado, você desconta 100 vezes essa área naquilo que tem para ser recebido, de forma que o incentivo e o desincentivo estão no mesmo instrumento.
Para isso, a ideia é mobilizar mais de 100 mil milhões de euros para depois redistribuir os dividendos.
O Banco Mundial, que vai ser o órgão gestor desse fundo, ele vai emitir títulos que pagam cerca de 3%, né, para aqueles que fizeram investimento, e ele pega esse recurso que ele vai captar com a venda desses títulos e investe em iniciativas que possam gerar um retorno de cerca de 7%.
Tudo para que as florestas tropicais continuem a fazer o que já fazem.
Gerar chuva, controlar a erosão, amenizar o clima, né? O efeito refrigerante que as florestas têm e assim por diante.
O Brasil tenta travar a desflorestação, por exemplo, na Amazónia, que já tem mais de 20% de área desmatada.
Salvar as florestas tropicais, salvar a Amazónia, o pulmão do mundo, é o que este novo fundo que vai ser apresentado hoje em Belém quer. Vamos ver como é que ele vai funcionar nos próximos anos. Levanta dúvidas éticas, diz o bastonário dos médicos. A eventual paralisação que está a ser anunciada dos médicos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde, uma interrupção do trabalho nas urgências, tem sido discutido pelos médicos tarefeiros através das redes sociais. Carlos Cortes, ouvido pela Antena 1, avisa que uma ação deste género pode estar fora do código deontológico.
A Ordem dos Médicos compreende, como qualquer profissão, que possa haver determinadas reivindicações. A forma como se tenta, enfim, sensibilizar a opinião pública e o poder político utilizando esta intervenção é como coloca sérias dúvidas do ponto de vista deontológico, e a Ordem dos Médicos tem funções de regulação precisamente na área da deontologia médica e na área da disciplina médica.
A Ordem dos Médicos aponta um caminho. É preciso que o Ministério da Saúde e os médicos tarefeiros conversem sobre as mudanças que o Governo pretende fazer nesta matéria.
O que a Ordem dos Médicos defende é que tem que haver uma única modalidade em que todos os médicos que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde têm, digamos, as mesmas regras, têm as mesmas vantagens e, enfim, as mesmas desvantagens. Mas para isso, nós também temos que reconhecer, não podemos, como o Ministério da Saúde fez, diabolizar os prestadores de serviço. Eles prestaram um serviço muito importante para o país e continuam a prestar. Portanto, era preciso aqui haver um diálogo, haver uma conversa e criar condições, e elas não foram criadas. E eu temo que isso possa, enfim, possa ser um tiro do Ministério da Saúde, criar condições para esses médicos poderem fazer a transição para o Serviço Nacional de Saúde.
O alerta que deixa Carlos Cortes, o bastonário da Ordem dos Médicos. Com um reforço de última hora, Jorge Sobrado, que tinha sido eleito pelo PS para a Câmara do Porto, a entrar também na equipa de vereação, vai para vereador da Cultura. Pedro Duarte foi ontem entronizado ao fim da tarde como o novo presidente da Câmara do Porto e já começou a pôr mãos à obra, anunciou que já tem encontro marcado, por exemplo, com o presidente da Metro do Porto para resolver o problema do Metrobus que atravessa a longa Avenida da Boa Vista e cujas obras têm estado paradas.
Acabei de entrar em funções, como sabem, não é? Mas eu apalavrei já com o Presidente da Metro do Porto, que teria uma reunião no curtíssimo prazo com ele, portanto nos próximos dias isso vai acontecer. Mas eu devo lembrar o seguinte, as obras que entretanto deram início são umas obras para repor uma circunstância que também não pode continuar a Avenida Boa Vista como está hoje em dia, não é? Quem conhece sabe, a Avenida está absolutamente esburacada e com gradeamento por todo o lado e portanto é evidente que esta obra para repor a circunstância que tínhamos teria sempre de ser feita, não é? Portanto eu creio que é isso que está a ser feito nesta altura.
Este é que Pedro Duarte herda, outro é a VCI, cada vez mais estrangulada, a via de cintura interna, com dificuldades em escoar o trânsito e em conseguir que o trânsito aflua diariamente à cidade do Porto sem problemas. Pedro Duarte promete que vai fazer toda a pressão junto da tutela para resolver este problema.
Nós temos, de facto, um problema enorme na VCI. A forma de o enfrentarmos também tem problemas em si mesmo. Desde logo porque a VCI não é tutelada pela Câmara Municipal. é por Lisboa, pela IP, concretamente. Portanto, nós vamos ter que conversar com o Ministério, com o respectivo, que tutela a IP, para podermos chegar a entendimentos mais concretos. Aquilo que temos conhecimento, está preparado desde já, é que nós temos soluções, designadamente com a famosa abolição de portagens na crepe, de podermos avançar desde que haja consenso dentro dos autarcas locais. Eu espero que haja este consenso, porque nós não podemos atirar as culpas para Lisboa e depois, quando temos a responsabilidade do nosso lado, não nos entendemos ou subimos para o ar. E, portanto, eu vou, nesse ponto de vista, ser bastante efetivo a pressionar para que rapidamente se encontre uma solução.
Pedro Duarte elogiou o trabalho feito por Rui Moreira à frente da Câmara do Porto, mas adiantou ainda que a cidade vive dores de crescimento, o excesso de turismo, também a crise da habitação serão dois assuntos à mesa do governo de Pedro Duarte na Câmara do Porto. O Benfica juntou ontem à noite mais uma derrota na caminhada de Leões, perdeu por 1-0 com o Bayer Leverkusen no Estádio da Luz. José Mourinho destacou o domínio ofensivo da equipa, mas ela falhou na finalização e o Benfica continua sem pontuar na prova. O treinador saiu frustrado da partida, mas ainda acredita na qualificação.
Ninguém me vai convencer de que estamos fora. A matemática é muito objetiva. Há 12 pontos para jogar e são necessários, não sei, mas 9, ali à volta de 9. Portanto, a matemática diz-me que é possível. Mas não só a matemática. Este jogo convence-me que podemos ganhar os pontos que nos faltam para nos podermos qualificar.
O que segue para o Benfica são dois jogos que são decisivos, com o Ajax a 25 de novembro e depois com o Nápoles em dezembro. O Guimarães Jazz está de regresso a partir de hoje com nomes importantes no cartaz, como Emmanuel Wilkins, Fred Urge, também o quinteto Mark Turner ou Maria João, que vai celebrar 40 anos de carreira neste festival. Ana Gonçalves, conta-nos sobre este projeto consolidado que é o Guimarães Jazz, que já vai em 34 anos de idade.
São 34 anos do Guimarães Jazz, o festival que consolidou públicos, trouxe outros, soube acompanhar a evolução dos tempos com novas ideias, outras abordagens e que congregou as associações da comunidade cultural vimaranense. O próprio Ivo Martins, na programação do Guimarães Jazz há 30 anos, ainda não percebeu muito bem a razão do sucesso do festival.
34 anos de existência de um festival é uma coisa muito difícil de perceber, não é? Não é fácil, porque as coisas hoje, ainda por cima, hoje atingem velocidades loucas e está tudo e rapidamente passam de moda e passam ao lado, etc.
Mas o Guimarães Jazz não passou de moda, continua a abrir-se a novas ideias e novos projetos e a apresentar músicos que nunca tocaram em Guimarães.
Este ano, por exemplo, de um momento para o outro, isto não foi intencional, mas de um momento para o outro temos três concertos onde a voz está presente de maneiras diferentes. O primeiro é o Emmanuel Wilkins com o Blues Blood, que é uma incursão nas raízes do jazz, portanto dos blues e do gospel, por exemplo, com três cantoras, a Maria João, que apresentou o último disco agora com o apoio da Orquestra de Guimarães.
E que vai celebrar os 40 anos de carreira no Guimarães Jazz. O quinteto de Mark Turner ou o pianista Danilo Pérez são outros nomes do festival. O palco é o Centro Cultural de Vila Flor.
Emmanuel Wilkins é já hoje, depois amanhã, então, a Maria João a celebrar 40 anos no Guimarães Jazz.
As notícias com Eduardo Maio na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1, no Açores em permanência na internet, noticias.rtp.pt.
Muito bom dia, já são 9 horas e 14 minutinhos, seguimos em frente, vamos falar do tempo e...